Deus, se for para me morrer, que o Senhor me leve logo, porque eu não estou mais aguentando. E aí eu já fui, já não lutando mais, eu já não tinha mais força para tentar subir, nada. Aí eu falei, mas se for para o Senhor me dar mais uma chance, use alguém para me tirar daqui agora. Irmãos, eu só lembro de uma luz muito forte, muito forte. Que depois falaram que era uma pessoa que me tirou e aí o sol bateu quando eu contei a história. Mas eu sei que é Jesus. Eu sei que foi Jesus que me tirou daquele lugar. Porque depois eu não lembrava mais de nada. Só me lembrei já eu no barranco lá, depois que eu acordei, as pessoas contaram como que foi. E aí eu fiquei quase 40 minutos, né, debaixo da água, bebi muita água. E nesse mesmo tempo, meu primo faleceu. Porque ele tentou me salvar e não conseguiu. Então, para mim, foi uma dor muito grande. Né? Mas Deus, ele o tempo todo esteve comigo. Deus me deu mais uma chance. Assim como eu creio que também Deus também dá novas oportunidades, novas chances para todos nós. Basta nós crermos. E o fogo aqui na palavra, ele se refere o quê? A perseguições que muitas vezes a gente sofre. A perdas. As dores, né, que carregamos. As provações. Né? Porque a gente passa por muitas provações. Constantemente. E qual que é a promessa de Deus para nós? Deus, ele não prometeu que não passaríamos por dificuldade e nem sofrimento. Mas ele prometeu que sempre estará conosco em meio ao sofrimento. Amém? Ainda em Isaías 43, no versículo 10, 13, Deus declara o seguinte: não existe outro Deus antes dele, nem depois dele. Por quê? Porque ele é único. Ele é o único suficiente salvador da nossa vida. Às vezes a gente está passando por problemas, por, né, algum problema familiar ou financeiro, e a gente esquece de clamar ao Senhor e procura outras formas, procura outras maneiras, mas a gente esquece que o quê? Deus é o nosso salvador. Ele pode tudo na nossa vida. Basta nós entregarmos a vida e confiarmos nele. Amém? Todos nós enfrentamos momentos em que parece que as águas são altas demais, né? E nós vamos afogar. E o fogo está muito intenso e vamos nos queimar. E muitas vezes, quando estamos nessa situação, às vezes a gente acha que Deus está demorando para responder. Deus, por quê que o Senhor não me responde? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, me atende. Né? Só que eu falo para vocês, Deus, ele nunca tarda. Às vezes é necessário a gente passar por esse sofrimento, é necessário a gente passar por esse vale. Muitos provavelmente estão carregando algum diagnóstico complicado ou estão enlutado. Ontem mesmo recebi uma notícia muito triste da minha melhor amiga, o pai dela faleceu. Então, assim, já passei por isso, então eu sei que é uma dor muito grande. Então, assim, em todos esses momentos, a gente deve entregar ao Senhor, porque só o Senhor nos consola, é só o Senhor que tira essa dor, né, que a gente sofre, que a gente carrega. Muitos podem estar passando por problemas financeiros, crises familiares ou espirituais, ou talvez problemas com os filhos. E tudo isso, gente, afeta toda a nossa vida. A gente sabe, principalmente a parte financeira, né, afeta a família, afeta os filhos. E muitas vezes a gente perde até as forças. Por quê? A gente perde a força, a vontade às vezes de orar. A tristeza às vezes toma tanto conta de nós, do nosso coração, que aí às vezes a gente esquece de orar. Israel também viveu tempos assim. Eles estavam longe de suas terras, estavam exilados, sentindo abandonados, mas Deus nunca os abandonou. Por mais que eles achavam que Deus havia abandonado, mas Deus nunca abandonou. Por quê? Porque Deus nunca abandona seu povo. Deus nunca abandona seus filhos. E eu tenho essa convicção, que Deus não abandona. Eu tenho experimentado o favor de Deus tão grande sobre a minha vida. E eu sei que Ele está o tempo todo comigo, com a minha família. Amém? E o inimigo, às vezes, ele até tenta colocar na sua cabeça. Principalmente quando você está passando por um problema tão grande, o inimigo coloca na sua cabeça: Deus te esqueceu. Você está passando por isso porque você merece passar por isso. Só que nós não devemos deixar o inimigo implantar coisa na nossa cabeça. Pelo contrário, a gente deve repreender. Por quê? Porque nós somos filhos amados do Pai. Nós somos filhos que Deus que colocou a gente aqui. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, é porque Ele permitiu. Em tudo devemos dar graça. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quem nunca aqui passou por dias difíceis? Talvez hoje aqui tenham pessoas que estão sorrindo por fora. Isso a gente vê muito. Mas por dentro estão dilacerados. Às vezes a gente se esconde atrás de uma máscara para que as pessoas não percebam a nossa tristeza. E aí a gente chega em casa, volta a tristeza, volta a depressão. Mas, irmãos, vou falar para vocês. A depressão, a tristeza, entrega nas mãos do Senhor. Porque só o Senhor é capaz de mudar a nossa história. E o que faz um filho de Deus permanecer em pé quando tudo parece desabar? Porque eu já ouvi muito, principalmente de pessoas de fora. Ah, você não é cristão? Está passando por esse sofrimento? A gente ouve, quem nunca ouviu isso? Mas, irmãos, o que nos mantém de pé é a certeza de que Deus está conosco. Então, por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. E Deus está sempre presente na nossa vida. É isso que nos mantém de pé. Porque muitas pessoas que não têm Deus, quando passam por isso, o que eles fazem? Tiram sua própria vida, porque não aguentam a carga, não aguenta, porque é muito grande. Às vezes a dor é tanta que ele não recorre a Deus e acaba tirando sua própria vida. Mas nós temos um Deus e entregamos tudo ao Senhor. Amém? No primeiro tópico, diz, nos dias difíceis, Deus está presente. Amém? Hoje Deus está dizendo, filho, eu estou com você. Filha amada, eu estou com você. Amém? A maior bênção de Deus nem sempre é tirar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas Ele diz o quê? Que sempre estará conosco. Quem aqui não fala, Deus, me livra desse mal, Deus, me abençoe, não deixa eu passar por isso. A gente pede. Eu mesmo já pedi várias vezes. Só que Deus, igual eu falei, é permissão de Deus, muitas vezes, a gente passar por isso. Tem uma reflexão que eu acho, não sei se vocês já ouviram essa reflexão, mas uma mulher, ela estava passando por dificuldade e ela clamando ao Senhor, Senhor, onde o Senhor está? Me ajuda, me tire desse vale que eu estou. E aí ela sonhou com Jesus e nesse sonho, Jesus mostrava todas as cenas da vida dela, durante toda a sua existência. E aí ele mostrou, tá vendo essas pegadas? Tem duas pegadas, uma era minha e a outra era sua. E aí ela percebeu que Jesus estava o tempo todo com ela, nos momentos mais difíceis. Só que aí ela observou, Jesus, mas teve esse momento X aqui, que foi o momento que eu mais sofri na minha vida e eu vi só uma pegada. O Senhor não estava comigo durante esse período? No momento que eu mais precisei do Senhor? Será que foi por isso que eu passei por todo esse sofrimento? Aí Jesus falou, filha amada, realmente só tem uma pegada por quê? Porque nesse período eu te carreguei no colo. E essa pegada é a minha pegada. E eu te carreguei no colo para livrar de coisas piores. E é assim que Deus faz conosco. Nos momentos mais difíceis, Deus nos carrega no colo. Deus nos carrega no colo, por quê? Porque nós somos filhos amados do Pai. E Ele nos ama. Amém? Então, Deus não impediu José de ser vendido pelos seus irmãos. Não impediu ele de ser acusado injustamente. Muito menos impediu ele de ser preso. Mas o Senhor sempre esteve com José. José é uma das histórias da Bíblia que eu mais sou apaixonada. Já li várias vezes. Sou apaixonada pela história de José. Porque a gente sabe que em meio às lutas, a gente sempre tem a vitória, porque tudo há um propósito. Né? Amém? Então, a presença de Deus vale muito mais do que qualquer luta. Daniel, ele foi jogado nas covas dos leões. Né? E Deus não livrou ele de ser jogado lá. Mas Deus também estava com ele. Deus mandou um anjo lá dentro para poder fechar a boca dos leões e nada acontecer. E Deus faz assim com as nossas vidas. conosco, para que nada nos aconteça. A gente vai passar pelo vale? Vai. Mas nada de pior vai acontecer com a gente se a gente confiar no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor. Porque recusaram adorar a imagem de ouro. E eles saíram da fornalha ilesos. Porque tinha uma quarta pessoa lá com eles, protegendo o tempo todo para eles não se queimarem. Deus estava com eles o tempo todo. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos protege. Deus estava o tempo todo com esses homens que a gente conhece, né, essas histórias na Bíblia. Às vezes, Deus não apaga o fogo que nós estamos passando. Mas ele entra no fogo conosco. Então a gente... Eu já vivi muito isso. E hoje eu olhando para trás, eu vejo que realmente tudo que eu passei foi por um propósito. Na época eu não entendia. Mas hoje eu entendo que tudo foi um propósito de Deus. Será que Deus abandonou José durante todos esses anos de sofrimento? Ou abandonou Daniel nas covas dos leões? Não. Nenhum momento Deus os abandonou. Então, irmãos, por que vocês acham que Deus abandonou vocês? Às vezes vocês acham, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Mas Deus não abandonou você. Keila, Deus não te abandonou. Deus está contigo. Amém? No segundo tópico, fala, os dias difíceis revelam nossa fé. Projeta para mim Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Então Deus, ele não cria a fé do nada. Ah, porque eu estou passando pelo vale, porque eu estou passando por uma dificuldade e de repente surgiu a fé. Não. A fé, ela está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus que todos nós temos. Só que às vezes está adormecido. Tem pessoas que nunca nem sequer oraram, mas quando passaram por alguma dificuldade, aprenderam até a orar. Eu conheço pessoas que não sabiam nem não conhecia a palavra. Que a Bíblia fazia parte só do enfeite na sala. E depois que passou por um momento muito difícil, que ele aprendeu a orar, que ele conheceu a palavra, e às vezes Deus permite. E aí surgiu a fé. Por quê? Porque a fé já estava lá no coração. Então a fé, a gente tem. Está aqui guardadinho. Só que às vezes a gente esquece de praticar. Está aqui adormecida, só que a gente esquece de praticar. Mas a gente deve praticar a fé todo dia. E pedir ao Senhor, Senhor, aumente a minha fé em Ti. Amém? A pressão revela quem nós somos. Porque muitas vezes na pressão ali, ó, que você, às vezes, a pressão é tanta assim, fala, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz disso. Mas a pressão, ela faz a gente romper. Porque às vezes aquela... Eu lembro na pandemia, eu e meu esposo desempregado, e eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E aí deu aquele lockdown, né? Meu esposo fazia Uber, né? E aí não pôde fazer nada, e agora? O que nós vamos fazer? E eu entrei naquele desespero, falei, meu pai. E aí o que veio na minha mente? Eu vou costurar. Porque eu sei costurar, eu vou costurar. E aí o que eu fiz? Comecei a anunciar. E aí, lá no condomínio, e de repente veio aparecendo pessoas para arrumar barra, para arrumar zíper, para fazer máscara, não sei o que, e Deus foi, sabe? E assim, a pressão, tinha até coisas que eu não sabia, eu aprendi. Naquele momento. E aí foi, e a gente, durante esse período, Deus nos sustentou com a costura. Então, assim, Deus, ele nos surpreende. Então, assim, foi a maneira que ele me deu para poder, naquele momento, nos sustentar, sustentar a minha família. Então, o ouro, ele só revela a sua pureza depois que ele passa pelo fogo. É assim também nós. Então, às vezes, nessa pressão e tudo mais, que a nossa pureza é revelada. É, eu lembro que eu fui uma vez atender uma mineradora, né, sou na minha profissão como engenheira de segurança do trabalho, e eu vi como que é esse processo do ouro. É bem interessante, porque quando o ouro ele é extraído da natureza, ele vem puro. Ele vem com terra, ele vem com pedra, ele vem com outros minerais. Então, ali não está o ouro puro. E ele precisa passar por um fogo em alta temperatura para que ele seja separado das outras substâncias, da terra, da pedra e tudo mais. E sobra só o quê? Só o ouro puro. E às vezes é assim Deus conosco. Então precisamos passar por esse fogo, precisamos passar por esse sofrimento para Deus nos purificar e mostrarmos a nossa beleza. Amém? Então, com isso, às vezes, o que Deus quer? Às vezes Ele quer remover o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa incredulidade, a autossuficiência ou outras coisas que nos atrapalham de romper, de nos atrapalham de ter um relacionamento com Deus. Então, aí ele nos permite. Nos permite passar por isso para que Ele possa nos purificar e cumprir o seu propósito na nossa vida. Amém? A luta, ela nos aproxima da dependência de Deus. Quem aqui, por exemplo, imagina esse tempo todo, a gente só tivesse momento feliz e tudo mais. Muitas vezes a gente ia até esquecer de Deus. Mas quando a gente está ali, naquele sofrimento e tudo mais, a gente mais se aproxima de Deus. Deus, olha por mim. Deus, me tira desse vale. Deus, me ajuda. Deus, me arruma um emprego. Por quê? Porque a gente tem dependência de Deus. Se a gente não tivesse, se tivesse tudo maravilha, a gente ia esquecer até de Deus. Então, muitas pessoas só se aproximam de Deus durante uma dificuldade. Inclusive, muitos até aprendem a orar quando, e a ler a Bíblia durante essas dificuldades. Amém? No terceiro tópico, Deus usa as dificuldades para cumprir seu propósito. Amém? Então, lá em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro da Keila. Porque ela sempre fala isso, ela sempre declara. Isso é verdade, irmãos. Seja momentos ruins ou momentos bons, tudo coopera para o nosso bem. Né? Nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus. E tudo vai cooperar para o nosso bem. Depois que a gente passar, a gente vai entender esse propósito. Quando lá no exemplo de José, ele viveu rejeitado, traído. Ele passou pela prisão, foi escravizado. Mas Deus transformou tudo isso em o quê? Em salvação. Né? E a gente sabe que ele teve uma vitória linda. Assim Deus vai fazer com a nossa vida também, amém? Deus pode estar usando sua maior dor para te preparar para o maior propósito que Ele tem na sua vida. Eu creio nisso, eu tomo posse dessa palavra. Amém? E tome posse também vocês. Amém? Então, assim como Deus fez com José, deu vitória, Ele também vai dar para vocês. Muitas dores que hoje parecem não fazer sentido podem está sendo usado por Deus para produzir maturidade na sua vida. Perseverança e confiança nele. Irmãos, isso é muito real. Às vezes, Deus ele quer nos amadurecer. Ele quer nos ensinar a ser forte. Eu quero dar um breve testemunho aqui do momento mais difícil da minha vida. Do momento em que eu achei que eu não ia suportar tanta dor. Eu passei 20 dias no hospital com a minha mãe e meu pai, à beira da morte, os dois, na época da pandemia. O hospital estava fechado, totalmente fechado, não entrava ninguém mais. Não podia, porque não tinha mais, estava super saturado lá no Jardim Cuiabá. E eu, inclusive, nem podia sair, porque como eu estava com eles, e aí eles falaram, a gente permitiu vocês, eu tive que assinar um termo e tudo mais, né? Eu não estava com Covid, mas eles estavam, mas né, como minha mãe já era de mais de 60, meu pai também, eles permitiram. Mas eu vi tanta coisa naquele lugar, tanta coisa. Meu pai ficou no terceiro andar e minha mãe ficou no segundo andar. ficaram juntos, não podia. Eu ficava o dia todo, a noite toda, subindo e descendo. Subindo e descendo. E via um pouco minha mãe, ia lá, via um pouco meu pai. E aí, nos corredores, eu via a gente clamando ao Senhor, via a gente tentando pedir ar. E corre daqui, corre dali. De repente, via a gente morrendo no corredor e aquilo tudo mais foi me apavorando, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor Jesus. Aquilo tudo, para mim, mexeu muito comigo. Era jovem, era criança, era idoso. Não tinha idade, não tinha nada. Tava, sabe, aquele caos. Às vezes, eu saía no corredor para mim espairecer um pouco a cabeça. De repente, a gente passando mal. Cadê o oxigênio? Cadê o oxigênio? Não sei o quê. Fulano está morrendo e tal. E aí, eu entrava. Entra, entra, entra. Aquela loucura. E eu vivenciei tudo aquilo lá. Durante 22 dias. Minha mãe teve alta. E graças a Deus, aí meu pai continuou, e aí eu fiquei só com ele. Eu olhava, saía da janela da sacada assim, todo dia, toda hora, tinha gente lá com cartaz. Pai, mãe, te amo, porque não podia ver. Então aí os pacientes, às vezes fracos, saíam na janela para ver seus entes queridos. Então eu via, sabe? Então assim, todo lugar que eu corria, eu presenciava isso. E isso, sabe, foi uma dor tão grande que eu vivenciei, tão grande que eu achei que eu não ia suportar. Que eu não ia suportar passar por aquele processo. E eu emagreci 6 quilos, imagina. Já sou magra, emagreci 6 quilos naquela época. Eu não estava mais suportando. Eu lembro que, às vezes, para não chorar na frente do meu pai, eu ia para o banheiro. Banheiro e ajoelhava o Senhor e clamava ao Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou presenciando tudo isso? E eu, naquela época, não entendi. Eu perdi meu pai, infelizmente, mas hoje eu entendi que era para o meu amadurecimento. Hoje eu valorizo mais minha família. Hoje eu valorizo mais as pessoas. Hoje eu penso muito bem antes de fazer as coisas. Então, ou seja, Deus me moldou. Eu cresci muito depois desse episódio que eu vivenciei na minha vida. Na época eu sofri muito. Passou muito tempo para mim superar tudo isso. Porque eu dormia, eu via aquelas pessoas desesperadas. Acordava, eu estava ali naquele hospital, vendo meu pai ali pedindo ar e tal. Então, para mim foi um momento muito difícil. Mas eu vi que era o propósito de Deus para o meu amadurecimento. Amém? Então, Deus me ensinou muito, né? Me ensinou a crescer em meio ao sofrimento. Então, quando achamos que Deus está em silêncio, em meio às nossas dores, Deus está trabalhando para o nosso bem. Por isso, tudo na vida dá graça. Hoje você pode não entender, mas amanhã vocês vão entender que tudo faz parte do processo de Deus sobre a sua vida. Amém? Lá no quarto e último tópico, os dias difíceis têm prazo para terminar. Projeta para mim Salmos 30:05. Aliás, 35, desculpa. Porque a sua ira dura só uma noite, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro, ela pode durar uma noite. Só que a gente tem que ter a certeza do que com o amanhecer, com a luz do sol, vem a alegria do Senhor. Amém? A noite se refere ao sofrimento, ao vale, à escuridão. A dor que muitas vezes parece ser longa. Quem aqui nunca chorou à noite, sozinho? E no outro dia acorda, meu Deus, que noite longa. Eu, direto, gente. Direto, eu, às vezes, com a preocupação do dia a dia, né? A gente fica pensando muito e aí acaba perdendo o sono. Mas o que a gente tem que ter a certeza de que com o amanhecer vem novas oportunidades. Vem nova chance de sermos pessoas melhores, porque Deus, Ele renova cada dia a nossa vida, a nossa esperança e nos dá um novo recomeço. Amém? Então, com o amanhecer, vem o quê? O sol, trazendo a luz. Né? O amanhecer representa o cuidado de Deus sobre a nossa vida, o livramento, a cura, o recomeço, porque cada amanhecer é um novo recomeço e uma nova oportunidade na nossa vida. Assim é nossas lutas. Sempre tem um fim. Por mais que a gente ache que não. Mas sempre tem um fim. Por mais que a gente ache que Deus nos abandonou, mas Ele sabe tudo o que vai acontecer. A gente está lá no começo dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, mas Ele já sabe tudo o que vai acontecer lá no final. E quando estamos no meio do processo, Deus Ele já escreveu todo o fim dessas preocupações, dessas angústias. Deus nunca se esquece de nós em meio às lutas. E Ele nunca chega atrasado. Nunca. Por mais que a gente ache que Ele atrasou, que Ele está atrasado. Deus me ouve, cadê você? Por que você está permitindo o Senhor eu passar por isso? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor está atrasado? Ele nunca atrasa. Então, lá em João 11, 21, Marta fala desse jeito para Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Mas, irmãos, mas se Jesus estivesse lá, quando Lázaro estava doente, o que ia acontecer? Jesus só ia curar um enfermo. Concordam? Só que Marta considerou que Jesus chegou atrasado. Jesus, onde você estava? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, então você chegou atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado. Então, se ele estivesse lá, ele tinha curado o enfermo. Mas ele o quê? Ele ressuscitou o morto. Para a glória do Senhor, para que sua glória fosse manifestada. Então, por isso, irmãos, Deus nunca tarda na nossa vida. Nunca chega atrasado. Então, tudo há um propósito. Amém? Talvez Deus demore, porque quer fazer algo maior na sua vida. Ele vai fazer algo maior do que você está pedindo. Toma posse disso. Tome posse dessa palavra. Porque Deus, Ele vai fazer algo muito maior do que você está pedindo em oração. Deus está falando hoje para mim no meu coração, desde que eu comecei a estudar a palavra, até falei para o meu esposo, falei, vai estar ali as pessoas que Deus quer que esteja. E Deus falou no meu coração que tinha as pessoas que estão clamando por Ele em meio ao sofrimento. Mas tome posse dessa palavra. Deus está preparando algo muito grande na sua vida. Tudo isso que você está passando, esse sofrimento, essa angústia, às vezes problema financeiro, não sei. Mas Deus vai te dar vitória. Amém? A cruz do Calvário parecia ser o fim de tudo, ou a maior derrota da humanidade. Mas tornou a maior vitória sobre a morte. Então, isso que nós temos que toda vez que a gente estiver desanimado, né, por tudo que a gente está vivendo, a gente lembra disso. Quem sofreu mais em toda a humanidade, em toda a história? Jesus. Jesus que sofreu mais, foi humilhado, espancado, mas ele teve a vitória. Amém? Assim também nós, porque nós somos filhos amados do Pai. E Ele também irá nos dar vitória. A cruz, ele foi o início de uma nova aliança, da promessa de vida eterna para todos nós, através da ressurreição de Jesus. Mesmo que pensamos ser o fim, e estamos passando pela maior dificuldade da nossa vida, isso pode ser apenas o começo da nossa vitória. Eu creio, irmão. Eu creio. Tem 3 meses que eu estou desempregada, que eu decidi sair do meu serviço. E aí, eu falei, Senhor, e agora? Né? Meu esposo falou, não, nós temos o diploma. Né? Então, vamos abrir nossa empresa, vamos trabalhar para nós. E assim, confesso que no começo eu fiquei com medo, irmãos. Né? Já compartilhei até com algumas irmãs aqui, né, que me incentivaram, até agradeço a Deus, né, pelo incentivo, me incentivaram. E aí eu decidi, juntamente com meu esposo, abrirmos nossa empresa. E Deus vem assim, nos abençoando de tal maneira, no tempo dele, lógico, né? A gente sabe que não é fácil, né? Principalmente, né, ser empresário no Brasil não é fácil, a gente sabe disso. Mas Deus, ele vem mostrando o seu amor por nós. E assim, coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, vem acontecendo na nossa vida. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu adquirir nossos equipamentos, né? Que é uma coisa que a gente sempre orou pedindo a Deus. E Deus nos deu, né? Humanamente, em 3 meses, eu imaginava que não... Porque é caro, irmãs. É muito caro. Mas Deus, ele... Deus é Deus de maravilha. Deus é Deus que realiza sonhos. E hoje eu estou na minha casa, trabalhando de casa, cuidando do meu filho, tendo a oportunidade de estar ao lado dele e trabalhando ao mesmo tempo. Então Deus, ele... Por isso que eu falo, a gente não perde nada servindo ao Senhor. A gente não perde nada quando a gente resolve entregar a nossa vida ao Senhor. Porque o Senhor, ele dá muito mais do que a gente imagina. Ele dá muito mais do que a gente até almeja. Às vezes a gente pede... Eu lembro que essa semana passada, essa semana mesmo a gente teve discipulado naquilo. E aí eu comentando com elas, aí ela falou assim, a gente tem que saber pedir. Né? Porque às vezes a gente pede tão específico que Deus dá aquilo lá que pediu. Né? Então a gente tem que ser ousado. A gente tem que ser ousado em falar com Deus, porque Deus, ele quer nos dar de tudo. Então a gente não tem que, eu quero só... Não, a gente tem que, né? Porque Deus quer o melhor para nós. Para todos nós. Amém? Então a gente tem que ter fé. Então, olhando para a cruz, com Jesus pregado nela, nós vimos ele sozinho, abandonado. Né? Todo mundo que conhece, né, a história de Jesus, depois que ele foi crucificado, todo mundo sai, né, ele fica lá, e aí a gente tem essa sensação. Né? Jesus está ali sozinho, abandonado. Né? Ele foi traído, negado, humilhado, espancado. Parecia que... Né, humanamente, né, se fosse hoje, a gente imaginava Jesus foi derrotado. Né? Todo mundo abandonou e ele ali naquela cruz, pregado, né, depois de todo o sofrimento que ele passou. Parecia que tudo era o fim. Parecia, inclusive, que Deus havia perdido o controle das coisas. Só que, justamente nesse momento... que Deus está realizando o maior plano de salvação de toda a história. Ali era apenas a sexta-feira. O domingo estava próximo. O domingo em que Jesus ressuscitou estava próximo. E Deus já sabia de tudo. E Ele fez isso por nós. Amém? Então, tome posse disso, irmãos. Deus, se Ele conseguiu transformar a cruz, que parecia ser a maior derrota da humanidade, em vitória, na maior vitória que a gente já ouviu, ele pode transformar a sua história. Então fala por mão do seu lado aí, Deus pode transformar a sua história. Amém? Amém. As águas, eles podem ser profundos demais. O fogo pode ser alto demais. O vale pode ser escuro demais. Mesmo assim, Deus continua dizendo para você: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não queimarás, porque eu estou contigo. Então, irmãos, todas as vezes que vocês estiverem desanimados, achando que Deus os abandonou, lembra disso. Deus está comigo. Deus está me carregando no colo. Então, sinta o abraço do Pai. Sinta aquele forte abraço. Porque Deus só tem o melhor para nós. Amém? Então, quando José olhou para trás, ele entendeu o processo. Né? De tudo aquilo que ele passou, de todo o sofrimento que ele passou, né? De toda a humilhação que ele passou, no momento, ele poderia até não entender por que que ele estava passando por isso. Por que que ele foi tirado da família dele daquela forma? Por que que Deus permitiu ele passar por isso? Ele poderia até não entender, mas ele olhando para trás, depois que viu que Deus deu a vitória para ele, e ele foi o governador que salvou aquele povo, aí ele entendeu todo o processo. Daniel quando foi jogado nas covas do leão também, não entendeu. Depois, olhando para trás, ele passou a entender todo o processo. Jesus, quando foi ressuscitado, os discípulos também entenderam por que Jesus passou pela cruz. Né? Naquele momento, né, de perseguição e tudo mais, né, a gente sabe da história, os discípulos ficaram todos apavorados, querendo esconder Jesus e tudo mais, e Jesus estava ali para cumprir um propósito. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Por que que Deus, o Pai, permitiu que seu filho passasse por toda aquela humilhação? Né? Por todo esse espancamento? Por quê? Depois da ressurreição, eles entenderam o propósito. E assim é você. Quando vocês passarem pela provação, quando vocês passarem por todo o processo, vocês vão entender por que que Deus permitiu vocês estarem passando por isso. Assim como hoje, muitos dos sofrimentos que eu vivenciei, que eu passei, dores que eu imaginei que não ia suportar, percas que eu achei que eu não ia suportar, mas hoje eu entendo o processo. Ainda estou no meio do processo. Creio que Deus está comigo. Em alguns momentos que eu acho que... Muitas vezes, né? Porque nós somos humanos, né? Às vezes eu oro e falo, Deus, por que está demorando? Deus, por que disso? Por que daquilo? Mas aí eu penso. Deus já me deu tanta coisa. Tudo aquilo que... Sabe, eu mais almejei na minha vida, Deus me deu. Então, eu aceito, se for para o meu bem, para o meu crescimento, desde que Deus esteja comigo, eu aceito passar pelo processo. Então, irmãos, vocês que estão passando por essa luta, por esse sofrimento, nunca se esqueça. Deus está contigo. Em meio ao vale, em meio à dificuldade financeira, em meio aos problemas familiares, Deus está contigo. Então, eu quero que vocês, se vocês estão passando por algum problema, alguma coisa, vou pedir para vocês que venham aqui na frente, para a gente poder orar para vocês. Se vocês estão com problema financeiro, problema familiar, problema que muitas vezes vocês acham que não vai ter solução, uma dor, uma enfermidade. Peço que o irmão vai colocar um louvor aí pra gente. E sinta no coração de vir aqui pra gente orar por vocês. Eu peço também que os discipuladores, né, venham aqui na frente pra gente poder orar. Por quê? Porque a gente tem a certeza de que Deus nunca falha. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Coloca pra gente aí o louvor, fazendo favor. Se você está passando pelas águas ou pelo fogo, venha até na frente entregar ao Senhor. Não porque seus problemas irão desaparecer, mas porque você decidiu confiar em Deus. Você decidiu confiar em Deus e entregar ao Senhor, porque você tomou posse dessa palavra. Senhor, você tomou posse dessa palavra hoje, porque o Senhor está contigo em meio ao vale. Então clame ao Senhor. Peço que os discipuladores venham orar por esses irmãos, para que o Senhor venha curá-lo de uma enfermidade, qual que seja o problema. Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus estará contigo, passando no vale juntamente com vocês. Juntamente no fogo, Deus entrará com vocês. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos, ó Pai, a vida desses irmãos, para que o Senhor venha, ó Pai,